Massa Cinzenta Itambé.
O CEO da Volvo Brasil, Yoshio Kawakami, fala sobre experiências e vocação na formação de lideranças.
Em sua palestra Lidere Sua Vida para Liderar Pessoas, o senhor cita que os aprendizados recebidos ao longo da vida podem contribuir com a formação profissional, principalmente em cargos de liderança. Isso significa que a experiência de vida de um líder pesa mais ou tem peso equivalente ao currículo de quem ele quer liderar?
Na realidade, a base para formação de liderança é a qualidade da pessoa, ou seja, a formação pessoal é que dá a base para a formação de líderes, de bons líderes. Então, nesse aspecto, a experiência de vida é essencial para que a pessoa amadureça e consiga enxergar os fatos ou enxergar melhor o que são as coisas importantes daquilo que são menos relevantes. Então, nesse aspecto, a experiência pessoal ou experiência de vida é muito importante. Eu não diria que é mais importante ou menos importante do que um currículo, porque o conhecimento técnico, conceitual, as noções são muito importantes também. Então, eu creio que a associação dessas duas coisas é que permite a formação de um líder.
Liderar uma corporação atualmente é ir além dos muros da fábrica ou da empresa, ou seja, exige também comprometimento com a cidadania?
Sem dúvida. Se a pessoa não é qualificada em termos de sociedade, também não reúne as condições mínimas para uma boa liderança. Nós enxergamos e exercitamos esse aspecto. Eu acho que a compreensão dos problemas sociais é essencial para a formação de líderes, mesmo na área de negócios. Então, isso deve ser promovido por empresas, como fazemos no nosso caso, incentivando as pessoas a se engajarem em ações sociais, em movimentos, em atividades voluntárias ou de outras naturezas mais voltadas à contribuição para a sociedade. Se faz a contribuição diretamente à sociedade com esse tipo de mobilização e também se faz grande parte da contribuição tendo uma boa performance na empresa, no trabalho, o crescimento dos negócios, bons resultados para os acionistas também. Essa é a forma mais profissional de contribuir para a sociedade. Mas as duas coisas são muito importantes e o aspecto da cidadania, sem dúvida, é fundamental.
O modelo de liderança do final do século passado, onde prevalecia a performance sobre os princípios, já está sepultado ou ele encontra respaldo no mercado para sobreviver?
Eu acho que o modelo de liderança, como mencionado aqui, de performance sobre princípios ou sobre ética, nunca pode ser considerado uma liderança válida. Eu acho que uma liderança ela está respaldada em valores, em princípios e ética, em primeiro lugar. Então, eu acho que para o futuro torna-se cada vez mais importante esse aspecto. Eu não diria que está sepultada, porque eu acredito que isso não poderia ser qualificado como forma de liderança.
Em empresas ligadas à internet, há muitas lideranças jovens, pertencentes à geração Y. A partir daí, pode surgir um novo modelo de liderança?
Esses setores ligados à tecnologia, informação, internet, principalmente as atividades hoje da web, pela natureza do conhecimento técnico, ela por si tem uma característica muito seletiva. Os jovens da geração Y, ou ainda mais jovens, eles já nasceram nesse contexto de computador, de rede, de atividades. Então, naturalmente, esses são líderes nesses campos. As pessoas mais antigas teriam dificuldade em compreender esse meio, esse aspecto. Existe uma visão de que é o conhecimento técnico que diferencia nessa área, quando na realidade eu vejo um aspecto diferente. Não é a ferramenta de comunicação da rede que importa ou o aspecto técnico dessas ferramentas. Na realidade, sem a compreensão de como essas ferramentas são utilizadas nas relações sociais desses jovens, o pessoal não teria, mesmo que seja dessa idade, não teria como se tornar um líder dentro desse campo de atividade. Agora, a liderança que está se formando com esses jovens é bastante diferente do passado, porque uma das características importantes desses jovens é o desprendimento. Diferente do passado, eles já se formaram dentro da sociedade, da idade deles, esse hábito de compartilhar as coisas e de serem mais desprendidos. Por exemplo, o valor da informação para eles é uma coisa bastante efêmera. Eles não enxergam a informação como uma coisa de muita durabilidade. Então, eles são bastante desprendidos. Eu acho que, nesse aspecto, essa nova liderança que surge a partir da geração Y vai ter uma característica, vai ter uma série de características bastante diferentes do passado. Se elas serão melhores ou piores, é uma coisa que não pode ser dita. Ela certamente vai ser mais adequada para as circunstâncias e condições da época.
As escolas conseguem formar líderes, ou isso é algo inerente da pessoa, assim como o talento para jogar futebol?
Bom, talento para jogar futebol certamente é inerente à pessoa. Não temos tantos craques e é uma coisa muito difícil. No aspecto da liderança também, eu acho que a escola consegue fornecer técnicas, conhecimento, alguns elementos importantes na formação de um líder. Mas um aspecto muito importante na formação de um líder é a sua disposição, o seu gosto pelo papel e pelo preço que se paga em ser líder. Então, o aspecto da individual, da formação ou do conteúdo que a pessoa traz no seu íntimo é muito importante como um diferencial para se formar um líder.
O líder deve ter foco mais no bem-estar e desenvolvimento das pessoas ou deve apenas indicar o caminho correto, ético e moral?
Eu acho que todos os aspectos citados são importantes. O bem-estar das pessoas deve ser considerado. O líder tem essa responsabilidade de zelar pelo bem-estar das pessoas, não há nenhuma dúvida. Mas os aspectos primordiais quanto à definição de valores éticos, de parâmetros de comportamento, valores culturais, esse é, sem dúvida, o aspecto essencial do trabalho de um líder. Então, eu acho que essas coisas se somam.
Aproveitando que a entrevista tem a liderança como tema central, a Volvo recentemente passou a dar destaque para sua divisão de máquinas para a construção civil. É nesse setor que a empresa quer tornar-se líder na América Latina?
Nós queremos a posição de liderança em cada uma das divisões de negócios que nós temos, tanto na área de caminhões, como ônibus, como na área de equipamentos de construção, ou ainda na parte de equipamentos marítimos com Penta. Em todas as atividades nós buscamos uma posição de liderança. Especificamente no caso de equipamentos de construção, nesse momento no Brasil, nós somos um dos três fabricantes mais importantes, uma das três marcas mais importantes do mercado, e é nosso objetivo permanecer dentro dessa gama, dentro desse quadro e mais de clientes, de participantes mais importantes do mercado.
A construção civil brasileira tem absorvido boa parte da produção da Volvo no continente?
Depende de cada país, em alguns países é mais elevado. Em média, nós estamos em torno de 10% dos nossos negócios voltados para a área de construção civil. Esse é um setor que vem crescendo. Até alguns anos atrás, nós percebíamos uma falta de investimento em habitação. Já nos anos mais recentes, há programas específicos de incentivos à habitação e que faz com que o setor de construção civil cresça e tenha uma relevância maior dentro dos nossos negócios. A mesma experiência que nós tínhamos no México e outros países acontece no Brasil hoje e estamos trabalhando nesse segmento.
As máquinas fabricadas pela Volvo têm encontrado boas oportunidades em quais nichos da construção civil?
Os nossos equipamentos estão mais voltados à movimentação de terra, terraplanagem, esse tipo de atividade básica da construção civil. E nós encontramos bastante oportunidade nesse segmento com os equipamentos que nós produzimos, mas também existem áreas novas em que equipamentos compactos, Nesse caso, nós falamos de mini carregadeiras, mini escavadeiras e outros equipamentos. São máquinas que trabalham mais próximo da própria construção das edificações. Então, nós vemos o crescimento desses equipamentos de menor porte, muito mais voltados ao segmento de construção civil.
No Brasil, há um debate de que a construção civil deveria ser mais industrializada, até para suprir a falta de mão de obra em alguns setores. A Volvo planeja entrar também nos canteiros de obras com desenvolvimento de equipamentos?
Sem dúvida, o setor de construção civil ela vai sendo cada vez mais mecanizada, não só pelo aspecto da falta de mão de obra, mas porque a mecanização traz uma rapidez muito maior na obra, na construção. E nós sabemos que quanto mais prolongada a obra, maior o desperdício, maior a perda de material e maior a ineficiência da obra. Então nós acreditamos que em todos os aspectos os equipamentos, máquinas, ferramentas mais modernas devem entrar no segmento de construção civil, isso já se observa, e os nossos equipamentos também. Eles entram não especificamente na parte de edificação, mas principalmente no aspecto de preparo da área, do trabalho, das fundações, etc., são áreas onde nós participamos. E mesmo nesses setores de trabalho, no passado ela era realizada principalmente com mão de obra, trabalho manual. E o tempo que se gastava nisso era muito prolongado. Hoje nós vemos uma rapidez muito grande com a utilização de equipamentos. Não há dúvida, não há retorno, eu acredito que mais e mais teremos equipamentos envolvidos na construção civil.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.